Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. Como sempre, a sua rádio mais rock e mais skate do Brasil. Sempre firme e fortes aqui, agora aos sábados. Sábado, novo horário, às 5 horas, mais conhecido como 17 horas. Reprise aos domingos, também às 17 horas. E, logicamente, depois vocês podem ficar à vontade, acessar o canal de Spotify do Let's Go Skate Radio. E você pode ouvir a hora que você quiser. Mas, lógico, a preferência é aqui na rádio, de sábado e domingo, praticamente ao vivo e a cores. E programa 152, sexto ano. Estamos indo agora pro sétimo ano do programa Let's Go, aqui firme e fortes. E hoje vou ter o prazer de conversar com um cara que eu conheço há muito tempo, um skatista raiz do skate desde os anos 70, que tem muita história. Tava morando nos Estados Unidos, ficou lá 20 e poucos anos, voltou agora. E é engraçado que a gente se conhece há tanto tempo e dá a impressão que ele nem ficou tanto tempo fora. Mas ficou mais de 20 anos fora do Brasil. Teve marca aqui no Brasil, marca de skate, teve marca de produtos de equipamento de segurança. Criou e elaborou praticamente o primeiro tênis de skate do Brasil, fabricado aqui no Brasil. A gente já vai falar que marca é essa. E hoje, então, vocês vão ter aqui, ao vivo e a cores, na Rádio Antena Zero, no programa Let's Go Skate Radio, a presença do Duarte, mais conhecido como Yura. Yura, obrigado aí pela presença. Começando aqui o programa Let's Go Skate Radio 152.
Obrigado pela honra de estar aqui, velho. Tamo aí. Valeu mesmo, irmão. Obrigado.
Seja bem-vindo ao Brasil.
Obrigado.
Depois de tanto tempo. Obrigado.
É,
deu uma introdução meio maluca assim, né? Só falo deixando no ar, né, um monte de coisa. Mas aqui normalmente a gente conta a história do entrevistado no skate, quando começou, porque a gente acredita sempre que o skate ele tem aquele poder de quando você descobre o skate, assim, você pode até uma hora você parar de andar, mas aquele dia você não esquece mais, tá marcado na vida, você vai lembrar, muitos vão lembrar onde começou o primeiro contato, porque a coisa é muito forte. E lógico, com você não é diferente, né?
Claro.
Como foi o primeiro contato e quando?
Cara,
você
a primeira vez que eu vi skate mesmo assim, ao vivo, na minha frente, que antes eu já tinha visto na televisão, né? Comecinho dos anos 70 tinha uma série, sei lá o que era, uma galera do surf, tinha uma galera que era os motoqueiros, e às vezes aparecia skate nesse seriado, né? E eu vi, falei, nossa, mas só via, né? Nunca vi ninguém ao vivo, nada. Aí eu fui ver a primeira vez quando eu fui na Portuguesa de Desportos, ora, poxa.
Aí tava também em casa, então, né? Mas a Portuguesa
Onde era o clube.
E onde é o estádio?
Isso.
Tá, no Canindé.
É, então teve um jogo lá de inauguração em 72, sei lá que ano que foi, eu não tinha nem 10 anos e tal. Aí foi lá, né, meu pai. Aí eu lembro que tinha campeonato de hockey, né, de patins, né, e tal. Aí eu lembro que eu tava vendo lá, aí teve um break, né, teve um tempinho. Aí entrou uns caras de skate, velho, andando ali. Aí eu falei, nossa, né, gosto da televisão, não sei o que, vi aqui tudo com a soninha preta e tal, não sei o que. Foi a primeira vez que eu vi de verdade.
Né, irado.
Eu falei, ah, que da hora, eu queria e tal. Aí não aconteceu, né. Aí anos depois, isso já em 73, por aí, aqui na Pompeia, na casa de uma tia minha, né, tinha um morro, a ladeira ali e tal. Aí eu vi também a molecada andando e tal, eu queria andar, mas ninguém emprestava nada, né, e era perigoso, não sei o que, não sei o que. Também, passou mais um tempo. Aí, em 74, na escola, amigo meu tinha um, aí eu comecei a andar ali. Ali eu subi, tenta aí e tal, não sei o que. Aí ele me emprestou, foi aí que eu comecei.
Você lembra que skate que era esse? Porque 74
eu acho que era um Bandeirantes.
É, bem na pegada Bandeirantes.
Não era Torlai, era um Bandeirantes.
Tá.
Ou um outro que tinha um outro que era bem Rose. também, que eu não lembro.
O Bermuda era meio parecido, né? Fada preta. Tudo bem tosco, né? Mas era o que tinha, né?
Mas não era o mesmo eixo que nem é o eixo em T, né? O normal que a gente conhece hoje. Era aquele outro. Era diferente, era outro tipo de eixo. Uma porcaria.
Bandeirantes, ele tinha duas borrachinhas. No eixo tinha duas borrachas na lateral, né? Um negócio meio sistema meio maluco, né?
Totalmente.
Parecia que era pra preencher um espaço, né?
E esse espaço era o que dava as curvas, né?
É o que fazia a coisa, exatamente.
Mas aí foi. Aí depois. Nessa época eu queria, né, o skate e tal, mas pedir pra mamãe não dava, porque alguém tinha morrido de skate, que era aquela que ela conheceu, né, filho, um amigo do filho de não sei quem lá, tava andando com esse negócio, bateu a cabeça e morreu.
Nossa, então o skate virou vilão da família.
Era um mata-criança.
O skate assassino.
O skate assassino, total, aí não deu. Aí, mas aí, né, eu tinha que... Descolar um, eu falei, eu preciso de um skate. Aí, nessa época eu fazia pranchinhas de surf, de acrílico, pra vender na escola, colarzinho e conchinha, o surf tava tudo na moda.
Você tá falando que é 7,5 mais ou menos?
Não, isso aí era 74.
Era 75. 75.
75. 75. Aí eu do lado de onde eu morava, tinha uma fábrica de lustres de acrílico e tal, aí sobrava acrílico, os caras jogavam fora. Aí eu ia lá, catava e dava um jeito de fazer umas pranchinhas de surf e vendia. Mas nessa época. Eram duas coisas que estavam assim acontecendo de que eu gostava. Era o skate, né, mas que eu não tinha ainda, eu andava no do meu amigo, e carrinho de autorama, que outros amigos meus tinham e a gente brincava e tal. Eu falei, vou comprar um carrinho de autorama. Comprei o carrinho, né, com a grana que eu fiz, né, dos colarzinhos e tal, das pranchinhas. Comprei um carrinho de autorama, mas aí encheu o saco rapidinho, cara. Fiquei com o negócio
duas semanas. Esse carrinho de autorama, na época, era aquela Sebre, né?
Tinha
aquela,
isso,
era locais na Sebre que tinham pistas grandes e no Ibirapuera, né?
Eram os dois lugares que eu conhecia, a Sebre na Augusta e Ibirapuera, onde na frente tinha negócio de avião.
De avião, de aeromodelismo, e tinha um lago ali, um lago artificial, tinha uma piscinona,
isso,
assim, né?
Isso, que era pra quem era embaixo da arquibancada.
Exatamente.
Aí. Mas aí, pô, cara, você fica ali só acelerando, vender o carrinho e ir pra lá e pra cá, não dá graça, cara. Eu quero subir.
Mas o seu motor do autorama
era o Mura 12.
Era o Mura ou era
o Mura? Era o Mura 12.
O Mura Green?
Não, era o Mura 12. Era o Mura 12. O
Mura Green era top, hein?
Não, mas aí tinha que vestir, não sei o quê. E, cara, na
tinha
boa.
Tinha que comprar tudo, né? Acelerador, o carrinho, o motor, o
bolha. Na casa você não corre risco nenhum, velho.
Era assim pra ele ficar ali você parado acelerando.
Você não corre risco nenhum, velho. Com 13 anos você quer correr risco, você quer pular muros, você quer, entendeu?
Você quer estar dentro do carro.
Subir, né? Ah, é lógico, cara. E aí não deu outra. Aí eu troquei por um skate de verdade, por um hang tank, rodinha Cadillac, que escabal. Aí foi.
Aí você pegou o skate, já pegou o skate, né?
Peguei o skate legal. Era o skate gringo. E era um hang tank.
Tinha uma qualidade muito superior que o skate
bem
brasileiro.
Bem superior. Né? Ainda era bilha. A roda era bilha, não era rolamento.
Sim, a bilha, né? Durou um tempo ainda, né?
Durou um tempinho.
Mas como o skate era muito bom e muito preciso, a bilha não incomodava tanto quanto no...
Quanto o outro que não
que
tinha
grip nenhum,
que só fazia barulho, não andava e não agarrava nas coisas, não fazia nada. Né? Não é à toa que ninguém morria, né? Os caras morriam, então imagina.
Mamãe, o skate, coitada. O skate vilão. ai. Cara, que irado, né, cara? Mas irado, você colocou aí também uma época que o surgimento de skate, que já estava indo numa rota aí de popularidade, né? Mais pra frente um pouco, mas você falou do Autorama, que também nessa época dos anos 70, era uma nova
era
febre.
De criança mesmo, assim,
que tinha uma demanda, né? Pra ter pistas gigantes de Autorama,
isso,
né, tal. E foi isso. Bem paralelo realmente essa época do final dos anos 70, né?
Ainda era meio, isso era meio. Pra mim
era
foi o meio
pro
meio
final,
do...
né? Porque durou muito tempo, né? Eu lembro que até eu também ia tinha carrinho de autorama, ia lá no Ibirapuera. Isso meio paralelo ao skate. Concentrando ser tudo no Ibira, né?
Exatamente.
Isso que era bem louco. Então já ia ali com o carrinho e depois ia andar de skate.
Exatamente. Mas assim, pra mim foi mais. O Ibira veio um pouquinho depois, porque nessa época eu peguei esse skate. Eu era. Pô, tinha 74, cara. Eu tinha 11 anos. 75, deu 12, 13, eu não ficava, a gente não andava de ônibus pra caralho.
Não, era bem criança.
Entendeu? Então era tudo local pra mim. Eu só fui começar a ir pro Ibirapuera depois, bem depois. Que até então eu só via as fotos, e quando eu via os caras fazendo nos wheelie, eu achava que o cara só levantava a rabeta ali.
Não tava em movimento.
E não fazia nada, meu. No dia que eu vi, de verdade, que era o Liu, a Ibirapuera, o Chap... O Cal,
Vichel,
né, o Vichel, o Minhoca. Né, eu lembro que quando eu vi os caras lá na... quando teve o campeonato na Circular do Bosque, no Morumbi, uhum. né, que foi onde o Charles anunciou que ia ter uma pista de skate, a Wave Park, eu lembro direitinho disso. Eu lembro que eu subindo a rua, né, sem ter noção, eu vi o Minhoca descendo, fazendo nose wheelie, dando bolinha. Véi, ali que eu falei, nossa, skate é isso.
Isso tem movimento, né?
Eu achava que os caras só levando. Eu falei, ali que eu vi o que era skate mesmo.
Ah, é, além que tinha o nose wheelie, que era o nose wheelie parado pra ver quem ficava mais tempo.
Tempo. Isso aí,
equilibrando só em duas rodas, né? Que também era uma manobra na época. Isso, tinha a habilidade de ter equilíbrio em duas rodas, fazendo o que chamou de manual, né? Seria um nose wheelie, o famoso hang ten, né? E se equilibrando em duas rodas, sem movimento. Mas lógico que em movimento era muito mais legal, né?
Porra.
Bem mais divertido. Porra, mais. Mesmo não sendo freestyle no flat, tinha mais adrenalina, né?
Claro, claro, meu. Ainda fazia descalço ainda. Você errava os dedos. Tinha que gorila grip, né? Tinha gorila grip, ficar agarrando com os dedos, as pontas do skate, cara. Aquilo lá nunca. Eu tentei uma vez e nunca mais. Eu falei, não, isso aqui não.
E você tênis, era véio. Cravado ali na Zona Norte, né? Que você sempre morou na Zona Norte.
Sim, sim.
E é o que você falou, né? Quando era muito jovem, ainda mais de 70, né, cara? Que era uma época ainda de ditadura, aí, uma época ainda com. Era um país ainda lento, né? E o comportamento de todo mundo era lento. A criança tinha uns hábitos bem infantis de ser na casa, né? E num raio de alcance muito curto, né? No máximo na escola e voltava. A não ser quando a família levava num parque, ou ia viajar e tal. E Santana acabou virando também, assim, mesmo nessa época, tinha uma demanda de. Final dos anos 70, teve vários skatistas, né?
Sim.
Se criou uma legião de skatistas da Zona Norte.
Vários locais, assim, não era um centro, tinha vários bairros da Zona Norte onde tinha uma cena legal de skate. Sempre teve ali no Jardim de São Bento, no Conjunto dos Bancários também, lá no bairro de Limão, e sempre teve uns pontos assim que o pessoal ficava andando. E era legal que todo mundo ia de um canto ao outro, não tinha localismo. Não tinha, vocês não andam aqui, a gente não gosta.
Não, o localismo era só de Ibirapuera.
Não, mesmo assim lá nem era tanto.
Ah,
assim,
já tinha os pig seats, né? Já tinha uma galera meio instaurada no parque, né?
Mas todo mundo andava.
Não, a Marquês era grande,
não,
né?
Não tinha essa de você não vem aqui.
Mas é porque. Não, é que já tinha os caras que já andavam bem, né? Então já tinha que respeitar, né? Olhar e entender como que funcionava, né?
Primeiro você assiste.
Na mais nos 70, né? Tinha que descobrir. Primeiro você assiste. Absorve o que der.
Treina em casa.
Vai treinando de volta e depois volta. O Ibirapuera foi isso durante muitos anos, até desde sempre, né? Mas a Zona Norte sempre teve um reduto muito forte. Mas aí, passando já para uma época. Vamos colocar um pouco mais aí, final dos anos 70, surge a Wave Park, que eu acho que é onde você se encaixa, assim, num skate que começou a evoluir mais, né? Porque daí foi...
Ah, sim, transição.
Transição, né? Nossa, transição. E você não era, assim, pelo menos que eu conheça, do seu skate, do seu histórico, você nunca foi do freestyle, você sempre foi o cara mais vertical, né? O cara mais de transição.
A gente fazia tudo, a gente andava em tudo.
Tinha que fazer tudo, sim.
A gente andava em tudo, mas desde o começo eu gostava de rampa.
Certo.
De pass-rampa, sempre. Que nem o pessoal que lá no São Bento, nessa época, no Jardim São Bento, tinha, né, uma área de freestyle, mas também tinha rampa que ficava encostada na parede. Então quando você cansava de um, ia pro outro. A gente ficava brincando nessa. E a rampa me pegou mais, cara. Eu
era mais desafio, né?
Ah, cara. Tirar três rodas era muito mais foda do que dar um kickflip. Entendeu? Os dois eram difíceis, pra caramba. Essa, assim,
e você,
né?
Tá falando uma rampinha nessa época, a gente sabe que nessa época a rampinha não era perfeita.
Não,
né?
Era nada.
Era uma construção de engenharia, famoso, cara, improviso, né?
Era absurdo, cara. Olhando agora pra onde a gente andava, a gente fala, mano.
Como que andou nisso?
Como que,
né?
como que eu conseguia.
Muito louco.
Era imprudência e responsabilidade, tudo junto ao mesmo tempo, a gente ir lá e fazia.
Na verdade, né? Eu tô até já puxando um pouco a história do Wave Park, porque aí a gente já entra numa história que você participa mais, assim, do skate, no, assim, vamos dizer que no, na cena, né? Porque você, além de começar a andar mais transição, já andava no Wave Park, teve todo um início de produção de equipamento de skate que você já fazia, que era desde a bermuda até a joelheira, que você costurava na sua casa. A gente não tinha acesso, é sempre bom lembrar isso, né? Porque não tinha acesso a material importado.
Ah, escassez faz você ir
atrás. Faz você mesmo.
Você tem que se virar.
Eu posso estar enganado, mas eu acho que você foi um dos primeiros caras a fazer, desde uma joelheira parecida com a Hector americana, isso, até a primeira bermuda de nylon, que era o sonho de consumo de todos os skatistas de. Podia ser de vertical até de freestyle, que eram as bermudas de nylon, né? Que chamavam Mad Hats. E você já fazia, né? igualzinha. Uhum. Aí, lógico, né? Eu deixo pra você contar melhor essa história, porque sua mãe era costureira e isso já ficou um pouco mais prático pra você.
Antes das bermudas, esse ainda. Desenvolvimento?
Até buscando, se tem outro material, outro material de proteção antes, você coloca aí. Quando começou já essa fase do it yourself?
Porque se gastava mó grana, né, velho? Em bermuda, escambar, meus pais ficavam loucos, mas só gasta tênis, gasta bermuda, meu, se vira aí, você dá um jeito, moleque. Não é assim, dinheiro não cai de árvore, né? Aquelas histórias todas, né, meu? Aquelas histórias todas. A gente tinha que se virar aí, aquela coisa. A gente não tinha material nenhum, né, pra skate mesmo. Era a época que tava começando. E todo mundo sabe, né? Naquela época o material era difícil encontrar e tudo. E queira ou não, cara, a gente viu revista gringa, a gente queria o que os gringos faziam.
E esse material não chegava
não
no Brasil.
Tinha, então a gente,
não, pô, tem, não tinha, não tinha. Importação de produto.
Você tinha que conhecer a mãe de alguém que era moça. Entendeu? Ou irmã de alguém.
Fora, e trazendo na mala, né?
Tinha que ser assim, meu. E nessa ausência de coisa, de equipamento, eu comecei a fazer equipamento. Porque...
Isso a gente tá falando que ano, mas você começou,
cara,
a
desenvolver isso? Cara, isso foi 79.
79, sim, naquela
78,
época já
79.
O vertical pegando mais força. Porque, né?
Eu comecei a fazer... A primeira coisa que eu comecei a fazer foi joelheira. Tá?
Já era com casquinho
Era a cópia da Norton.
A Norton era aquela que era de não tinha casquinho,
era só tinha,
né?
Frente, não, ela tinha... só tinha a frente, não, isso. Tinha atrás. Eram duas tirinhas de elástico e tal, e um PVC que a Twin fazia depois.
Pode crer. Né? Até meio pontudo assim, né? Parecia que era todo de veludo.
Não, né? Eu fazia com um negócio de carpete, coisa mais tosca do mundo, né? Aí comecei aquilo e tal, aí comecei a mexer com fibra de vidro e fazer capacete. Imitava o Flyaway, né? Era cópia. Aí comecei. Ali eu vendi bastante.
Galera, é que assim, o Yura, quem conhece ele sabe, quem não conhece tem que saber. O cara tinha até o apelido de professor Pardal, porque o cara. O cara bolava de fazer alguns produtos e desenvolvia por, assim, de curiosidade que você ia cavar como chegar no produto final, né?
É.
Numa época que matéria-prima era escasso, né? Sempre foi esse questionamento, né? Não tem essa facilidade de hoje onde você vai e tem tudo.
Na
você
palma
quiser.
Da mão.
Você tinha que descobrir a matéria-prima e ainda tinha que desenvolver o ferramental para o molde, né? Isso aí foi intuitivo?
Eu acho que sim, cara. Desde
foram criança... anos de estudos
na
engenharia.
Não, cara. Cara, o negócio é o seguinte. Criação, né? Porque meus pais vieram para cá, eles vieram com 19 anos e tal, eles não se conheciam, tal, se conheceram aqui, casaram e tal. E é a missão, velho. Construir família, casa e tal. Então não tinha grana pra ficar gastando em besteira. Entendeu? A grana era pra comer, era só pras coisas que precisava.
Mas tem a família, né? Tem a família constituída.
E nessa eu não tive muito brinquedo, criancinha. Não tive, cara. Tive que me virar, fazer os brinquedos, montava relógio, depois ficava, inventava uma coisa, pegava. Tinha que me virar, sabe? E nessa aí, né? E nessa curiosidade de querer. Eu tenho alguma facilidade pra mecânica. Né? Não consigo entender se eu mexer aqui vai causar algo aqui, vai alavancar. Essa coisa eu consigo entender.
Aí que aí surge o professor para dar.
É bem aí mesmo.
Aí já entra na parte intuitiva, né? Você já tinha essa habilidade. Porque era muito. Assim, falando depois de tanto tempo, até vendo foto da época, a sua joelheira já era muito bem feita e era muito igual à gringa.
Era igual, era igualzinha.
Era igual. Se você falasse, essa aqui é gringa, igual, todo mundo achava que era gringa. A bermuda, então, mais
era
ainda.
Era falsificação.
Né?
Não tem como negar. Era falsificação mesmo, cara. Ah, eu não falava que era.
Não, ninguém fala falsificação.
Ninguém fala. Né? Eu não falava igual, isso aqui é um produto original. Tal. Eu falava, isso aqui eu que faço igualzinho, só isso.
Boa.
E nem era aquela produção também, né? Que ninguém falava, eu fiz o quê? 50, sei lá, nem. Eram uns números ridículos de pequeno, porque não era tanta gente que andava assim nessa época. Mas
sim, era nessa bem, época era pra atender a sua demanda e mais uns amigos.
Os amigos, cara.
Que precisavam de equipamento. Mas o que você falou, não eram tantos, mas esses poucos, que né, eram os skatistas da época, caiu do céu, né? Porque senão estaria ainda com joelheira de vôlei,
claro,
né?
Claro.
Com capacete daqueles toscos até de pedreiro.
Todo mundo foi, assim, como é que fala? Guinea pig, como é que fala? Rato de laboratório pagava ainda, entendeu?
Boa.
Entendeu? Era todo
só
mundo
que sua mãe era. Só que sua mãe era costureira, mas você colocava a mão na máquina.
Sim,
você
sim.
Você também
costurava. A minha mãe costurava também. Algum... Mas não, mas eu fazia os shorts, na época das bermudas, eu que fazia tudo. Costurava
bermuda por... de nylon.
É. De paraquedas. Não era nem de paraquedas, porque o de paraquedas é mais fininho. Isso eu fui aprender depois. O pessoal falava que era nylon de paraquedas, mas não tem nada a ver com nylon de paraquedas.
Aí a gente entra...
Era um nylon grosso, que nem uma lona mesmo. Era bem grosso.
Aí a gente só pode entrar agora para falar também, já aproveitando nessa fabricação caseira, mas que era muito bem feita, da bermuda, que muita gente não sabe, mas o nome Mad Hats era de uma bermuda feita nos Estados Unidos, que era para andar em vertical, para escorregar no concreto. Exato. Por isso que era de nylon.
Isso.
Então não tinha muito atrito na hora que você caía. E aí você cria os tênis Mad Hats.
Eu criei os tênis. O nome Mad Hats foi meio que aproveitar o impulso dos shorts.
Exatamente.
Não foi meio que uma escolha, parece que já estava ali. Porque na verdade eu não queria fazer tênis com o nome Mad Hats, eu não queria. E também
e o tênis você já estava desenvolvendo?
Eu já estava desenvolvendo, mas o nome que a gente queria mesmo era Vans, na verdade. Lógico, meu. Era, mas alguém já tinha essa marca registrada.
Ah, já tinha?
Já tinha. E eu não sei se é a que vinha até hoje e tal. Mas aí depois eu falei assim, mas aí durante o processo que eu já queria isso não. Eu já queria o nome Snow, eu não queria usar mais.
Mas isso nem durante o processo de fabricação da Mad Hats?
Isso.
Vamos explicar.
Quando você chegou, na época você estava chegando.
Na época eu estava chegando para trabalhar, trabalhar na fábrica. Mas vamos buscar então, que você já ia pular para o Snow, eu vou deixar você falar.
Você falou da escolha do nome, Mad Hats com o negócio de tênis, ele aconteceu por causa de a gente poder aproveitar, ou já estava conhecido, né?
A bermuda da Mad Hats já existia. Não, o nome é muito bom.
É um puta nome da hora.
E a bermuda, entendeu? Naquela época, hoje, lógico que ela parou logo na virada da década, a marca parou de existir nos Estados Unidos, mas nessa época realmente todo mundo que andava de vertical no skate usava bermuda Mad Hats. Não tinha outra bermuda nos Estados Unidos.
Era bem menos.
Então o nome criou uma identidade muito forte.
Um skate, porque justamente nessa época foi quando acabou Ivy Park. O skate deu aquela queda, sumiu.
Sim.
A gente sabia quem era o skate. Se eu via alguém andando de skate, eu ia ver, era conhecido.
Porque sobraram muito poucos, né?
Muito
poucos. Isso a gente tá falando da virada da década, né?
Isso 81, cara, quando o parque acabou. O parque acabou em 80.
Quando morreu o skate, né?
Em São Paulo não tinha mais, cara. Não tinha mais. E aí é aquela coisa. Tênis a gente usa, né? Vamos fazer tênis, né?
E como foi esse... Galera, é só pra também dar mais uma reforçada, que a gente vai falando, né? Como a gente conhece há muito tempo, vai contando a história.
Cada hora é uma história de ler.
Mas o Yura foi um dos criadores, foi o criador do tênis Mad Hats, que depois chegou o Márcio, o Pastel tava junto, isso. O Márcio já veio aqui
no programa. Na verdade, o Pastel veio primeiro que o Márcio.
O Pastel veio primeiro.
Foi eu e o Pastel que começamos a desenvolver borracha, procurar borracha pra fazer tênis, que era látex líquido de fazer luva. Cara, umas coisas tão absurdas que a gente...
É aquilo que eu falei, cara. Né? Não tinha muita matéria-prima e vocês foram descobrindo, né? Desbravando.
Fabricar calçado não era algo... Calçado eu não digo, tênis não era algo comum.
Não era nada comum.
Não era comum, só tinha topper, rainha...
Que e chute.
Alpargatas, vulcabra, só coisas grandes.
Exatamente.
Entendeu? Não era algo que se comece fazia pequeno.
E vou mais longe, hein? Até falando que hoje em dia também não é uma prática muito fácil de você fazer um calçado, um tênis de qualquer...
Mas é bem mais fácil do que
há
40 anos atrás.
Não tem a dúvida. Hoje você tem até o ferramental, tem tudo muito prático. Claro, mas assim, mesmo para você se aventurar, porque não é barato.
Não é.
É caro.
Não é nada.
Demanda uma certa tecnologia.
Sim.
Isso hoje mais aprimorando, mas naquela época também, né?
Desenvolvimento, cara. Exatamente. Desenvolvimento é que... Não tem muito no bolso. Fazer desenvolvimento é muito caro, ainda mais aqui que você não. Agora eu não sei como é que tá. Mas de conseguir matéria que nem eu consegui a borracha. Na época, isso eu já tô falando na época da Snaú, né? De procurar uma borracha decente para fazer. Poxa, você consegue comprar no mês seguinte já mudou o preço, já não tem mais aquele lote, já não vem mais. Aí você. Tá sempre tendo que
ainda se tinha essa inconstância do fornecedor no Brasil que tinha no mesmo, tinha no outro. Aí você tinha que se adaptar a uma nova qualidade de produto.
Exatamente.
Que sempre foi difícil. Um desafio. Né?
Porque, queira ou não, a produção, eu não tinha uma produção gigantesca. Pra quem tem uma puta produção, tudo bem. né?
Mas no meu caso, estoque,
não era
o meu
caso. Não era o meu caso. Então, eu tinha que...
Então, mas vamos lá. Vamos pro folclore, que são as partes mais divertidas, né? A fábrica da Mad Hats ficou na sua casa, no mínimo, que é um ano?
Pelo menos um ano.
Que era lá embaixo no...
É, 83 inteirinho.
83 inteirinho na adega da sua casa.
No porão.
Tive o prazer e a felicidade de ter trabalhado, eu não sei se desde o primeiro dia, mas assim, trabalhei um bom tempo nessa fábrica fazendo tênis,
né?
E eu sempre conto essa história porque hoje é o que você falou, né? Tem uma tecnologia toda voltada para isso, né? E não tem improviso. Mas naquela época vocês improvisaram uma geladeira com resistência para colocar a borracha lateral do tênis lá esquentando.
MacGyver foi criado em cima de nós, cara.
Não, e assim, uma geladeira que esquentava a borracha para colar a borracha
Ninguém
no tênis.
Ninguém entendia. Onde é que esquenta na geladeira?
Cheia de resistência, não, resistência dentro para esquentar a borracha, né?
Porque para poder ativar a cola.
Ativar a cola, exatamente.
Na época a gente usava cola mesmo, né?
Passava um produto para dilatar a borracha, né?
Isso, era para abrir os poros da borracha. Depois, era halogen.
Halogen, depois vinha aquela cola Vipal, acho que já era Vipal.
Era Vipal, a gente começou a
passava na borracha e depois vinha moldando já ali na forma, já tava ali o
Então, e naquela época já existia o fachete. Né, de borracha que você cola em volta, né? Antes, os primeiros tênis que a gente fez, a gente comprava um solado da Amazonas, que era o da Nike, que era um solado canoa, né? A gente arrancava a parede da canoa,
a lateral dele,
para comprar outra borracha e colocar para fazer igual que era o Vans.
Teve uma história que vocês fizeram.
Era muito louco fazer isso,
cara. Teve uma história que vocês pegaram uma canaleta, isso eu já não lembro se foi. Na época da Mad Hats, uma canaleta dessas de cortina.
Sim, foi assim
corrida,
que começou, sim.
Que era uma. Que era até aquela parte, né? Que era larga, que virava praticamente uma tira, e vocês colocavam um produto
latex,
ali pra virar
latex
esse formato pra fazer uma tira de borracha.
É.
Na origem.
É.
Isso era do it yourself ao máximo.
Total.
Né?
Total. Era borracha de. Era latex puro. A gente usava latex pra fazer bexiga de festinha. Porque ele oxida, ele coagula no ar, né? Você não precisa pôr um catalisador, você não precisa pôr nada.
Ele já vai se...
Ele seca.
Ele seca e vira uma borracha. Ar,
né? Então a gente colocava numa forminha, né? De uma faixa, né? Do tamanho de um tênis.
Virava
derramava lá, deixava equilibradinho para não ficar um lado mais torto que o outro. Deixava lá até secar, encolhia pra caramba. Encolhia bastante, nossa.
Tinha que ter até essa noção de quanto encolhia.
É, né? E pra lixar era difícil, porque... Ela, na verdade, aquela borracha era uma coisa muito mole, cara. Não dava firmeza no calçado. Vou te falar, cara, os nossos amigos que compraram os tênis naquela época eram realmente nossos amigos, velho.
Não, era amigo, era uma novidade, né? Era um tênis parecido com o Vans, que
não
ninguém
tinha
acesso.
Não tinha nada igual.
Olha, eu vou falar que ninguém tinha acesso tanto que a primeira vez que veio um lote de Vans pro Brasil foi quando aquela equipe, quando a DM... foi para os Estados Unidos e aí trouxe um monte de material.
Isso.
Todo mundo ficava de olho nos caras, os caras voltaram igual gringo, né?
E
o B, que era nosso amigo do Ibirapuera, que né, fazia freestyle com a gente, e era
Batata,
da equipe dele.
Que era o irmão do Carlos também.
O Carlos da DM, né? Que era o irmão do Batata, que andava com a gente no Ibirapuera, trouxe um monte de Vans na mala. E aí fodeu, né? Porque era Vans tudo colorido, era verde com azul, laranja com vermelho, coisa que pra época era muito na frente dos padrões do Rainha Skipper, todo azul e todo preto e todo branco.
Esse cara tá andando com tênis vermelho e azul.
E isso criava, né, um desejo, né, de ter esses tênis coloridos. Era, assim, ter Vans era assim, tipo, ter o... como se você andasse com o melhor tênis do mundo.
É porque eu acho que nessa época foi quando começou essa coisa das marcas, né? Porque até então... Camiseta era tudo branca, ninguém tinha estampava Power Peralta, Mad Hats ou qualquer outro nome de marca, Urg, qualquer nome. Não tinha esse marketing, né? As roupas eram as roupas lá que você comprava na loja Garbo, sei lá onde, e não tinha essa coisa, né, de marca. Isso foi ver com o TV, com o Hang Ten, eu lembro, né, que na época de usar... Camiseta Hang Ten.
Tinha as cores, né?
Que a camiseta ela não tinha costura na lateral, era um tubo. Então tinha coisa. Era o surgimento das marcas de roupa, que não tinha até então.
O Brasil estava muito atrasado nesse conceito.
Não tinha.
O sonho de consumo era
Era a camiseta Hering.
Sim.
Entendeu? E que chute!
É, e teve aquela história da gente pegar até o... Teve um período que isso foi assim, meio obrigatório. A gente pegava os rainhas, os tênis rainha, falando dos tênis, né? A gente pegava o tênis rainha, pintava da cor do Vans, mandava costurar, porque as costuras do tênis eram brancas, do brasileiro era da cor do tecido. Então não tinha destaque. A gente mandava costurar, ainda botava outra borracha pra ficar com a cara do Vans.
É, mó trabalho, velho. Nossa, tudo pra tudo entrar no clube, né?
Pra entrar no clube e ficar próximo de uma qualualidade que vinha dos Estados Unidos, que você falava, meu, tem que ser igual os gringos.
Tanto que eu trouxe nessa o Folha época, aqui, o Folha era uma época. Nessa época, Made in USA era bom, ainda existia, porque depois que, cara, não é por nada, meu, depois que a Vans foi pra China, ficou horrível, cara, nossa senhora, cara, você pega um tênis, um Vans, um high top de 78 e pega um de agora, esquece.
Né? É, agora virou fabricação industrial.
Esquece, a qualidade foi pro saco,
cara. Realmente aquela época era feito à mão e era feito com o padrão.
Pra ter a qualidade. O tênis boa. É igualzinho. Você olha um, olha o outro, é igualzinho, mas não é igualzinho mais. Ele só parece igualzinho.
Uma coisa que eu questiono até hoje, que eu não sei como a gente usava, também que a gente era moleque, né? Não tinha essa de dor nas costas, dor na sola do pé. Mas esses tênis nunca tiveram uma palmilha boa, né? Verdade. Na época. Você pega esse tênis da época e coloca hoje, você não consegue andar a pé. Verdade. Até a esquina, verdade. Porque verdade. Dói tudo.
Verdade.
Dói a sola do pé, verdade. Dói as costas e tal.
Verdade.
Até o Mad Hats também era assim. Palmilha não, zero.
Mas era, cara, era o que tinha.
Era palmilha era uma napa, né?
Tinha laboratório de pesquisa?
Não, nem os melhores tênis brasileiros tinham palmilha boa. Era um paninho só pra falar que tinha um protetor pro pé.
Porque essa indústria de plásticos, elastômeros, espumas, escambau, velho, depois dos anos 80, meu irmão, o que se tem de patente de borracha, cara, de espuma de borracha, é inacreditável.
Ah, sim, aí a indústria.
É inacreditável.
Cara, hoje a indústria é
antes
outra,
era só a borracha preta e pronto. e ó, vem a borracha branca.
E faz aí.
É, agora é poliuretano, é não sei o quê. É um monte de.
A Mediette ficou um ano lá na sua casa.
Isso.
A produção começou a bombar e aí a coisa pegou. E aí vocês mudam pra
Harmonia.
Vila Madalena.
Na Harmonia.
O que era uma fábrica de fundo de quintal? Que, cara, assim, voltando no tempo, acho que era eu, você, o Márcio e mais um trampando ali na sua
Pet.
Casa. Não, na sua casa.
É. O Pet tava.
Ah, não, é que eu fui despedido antes, né? Então acho que ficou mais um tempo. Sua mãe me queria que eu fosse não voltasse mais.
Você queria agarrar. Assida.
Essa parte era pra
contar. Você falou que não tinha corte, não tinha nada, agora eu vou falar tudo.
Fui despedido.
Foi despedido por assédio.
É, minha mãe não quer mais que você venha trabalhar aqui. Eu falei, beleza. Não, mas quando a gente mudar daqui, você volta. Eu falei, então tá bom. Aí muda-se pra Vila Madalena.
Pode crer.
E aí dobra de funcionário, né? Porque daí a demanda.
Ah, é? Grande, né? Porque, pô, você lembra, fazia fila na.
Vocês viraram, aí vocês tinham consciência que estavam virando.
Virou febre, virou
estavam
febre.
Virando empresário, de fato? Tinha um pouco essa,
tinha, claro,
essa consciência? Tinha. Porque aí vocês já estavam trabalhando com mais gente, com máquinas mais elaboradas. Lembro que tinha até a máquina que chamava de blém-blém, né? Que era aquela que fazia pressão.
É, de cortar a sola, né?
De cortar a sola, aquela
Solange
que prensava. A que prensava no tênis
sorveteira.
Dentro do... A sorveteira,
era
né?
A sorveteira.
Que prensava os tênis dentro da borracha pra fazer a pressão da cola.
É
então ali vocês já estavam entrando num processo mais
já industrial. Já era industrial. Né? Não, em casa já tava. Porque em casa já não tava dando, quando tava...
É, então eu não peguei essa fase, eu já tava fora.
Tá. Não, porque...
Eu peguei a fase que eu ficava tomando vinho lá da sua adega lá, que ficava, era uma adega lá também, né? Tinha um monte de tonelzinho de vinho. Vocês saíam, eu ficava lá tomando vinho, fazendo tênis. Fora a cola que ficava no ar também, né?
Nossa senhora, meu, como é que a gente sobreviveu?
Ah, não, ali era total farfã, né? Acho que tinha mais o teor de ir lá se divertir do que trabalhar. Então era meio
não,
trabalho
era
de
era muito louco, né? Isso, porque a gente era, isso, era, né? era o que a gente gostava mesmo.
Não tinha demanda, não tinha um compromisso. Ah, hoje tem que fazer 5 mil pares, que assim, não. Não, ia fazendo em cima.
A gente era amador, no melhor sentido da palavra. A gente fazia por amor mesmo, cara.
E tava assim, totalmente no laboratório, aprendendo, desenvolvendo, né?
Olha isso que saiu agora, não sei o quê. Cada hora aparecia alguma coisa.
Já que você contou da empregada, eu tanto quero até me gabar, porque eu era o cara que fazia os melhores tênis parecidos com o Vans, porque eu era o cara que melhor colocava borracha no
bico, né?
No bico e
você
na
e o João,
forma.
Você e o João.
Porque no meu conceito...
Quando não era um, era outro.
É, o João também era bom, né? Porque o meu conceito era que o Vans, ele tinha um bico, né? Parecia um sapato, ele era fechado. Não era redondo, um patão, né?
Não. Tanto que... Esse era o grande, né, detalhe mesmo do
grande
Vans, porque
detalhe
era o Monte Carlo, né, que era da rainha.
Que era da rainha.
E depois veio o Skipper, né, que
a
lateral dele,
cores,
né? Que a lateral dele de borracha era completamente reta. Era completamente reta. Ela não tinha aquele contorno
subia,
em cima
assim,
dos dedos do pé, né? Não tinha isso.
Então ficava,
né,
um tênis redondão, um patão.
É, exatamente. E aí a gente tinha que ter a forma certa para isso,
exatamente,
também, né?
Exatamente.
Era aquela acertar...
Até hoje, cara, eu cobro, explicando, né? Os caras da
Vans aqui no Brasil. Mas nem o Vans atual, tá
do jeito que
era.
Nem
o Vans, né? Exatamente.
Eu sempre falo, cara, nos anos 80, o legal do Vans é que ele tinha um bico fechado, parecia meio um sapato com a borracha alta. Esse era o grande diferencial do Vans.
Era.
E aí, lógico, que para fabricar o Madhead, então, para mim, tinha que ser realmente muito parecido. Então, eu me esforçava ao máximo de colocar a borracha mais alto possível, acompanhando ali o gabarito, para fazer ela ficar alta. Mas aí a gente volta para... Aí cai lá na Vila Madalena, a indústria, né, a Madhead cresce e tal. Mas antes disso, eu queria até colocar que a cena da Zona Norte acabou tendo algumas rampas legais ali, né? Teve bancários que você foi local, que era um Ralph Pipe no meio.
Não, essa rampa dos bancários foi muito louca. Que foi assim, essa rampa era para ter ficado no Jardim São Bento.
Que era mais perto da sua casa, né?
Sim, sim. Na verdade foi assim, ó. Essa rampa começou com um telefonema de um amigo nosso, o Chicão. Ele ligou e falou: vão construir um prédio aqui na frente. Chegou um monte de madeirite. Meu irmão, nesse dia eu roubei o carro do meu pai. Eu era menor de idade. Eu esperei meu pai chegar em casa. Ele dormiu. Eu fui na garagem, peguei, roubei o roubo. Que vergonha, né? Falar uma coisa dessa, mas é um fato.
Pegou a chave escondida.
Peguei a chave escondida e empurrei o carro até a rua para não fazer barulho, para ligar. Foi. Roubamos 19 madeirite num Passat. Eu, mais dois amigos, tudo menor de idade, cara.
Esse Passat tava o quê? Tava com o rec?
Aquele Passat aqui dentro do carro.
Nossa, fizeram mágica.
Imagina se abrir e você ver a trampa de trás, né? Colocar 19 madeirite.
Nossa.
Tá? Mais umas tábuas, a tábua em cima e o Chicão ficou em cima. Deitado em cima, porque na hora que eu saí andando, o carro escorregou, os madeirites quase caíram, porque a porta tinha que ficar aberta, né? Não dava pra andar com a porta fechada. E uma tábua assim, tábua mesmo, aquela assim, comprida assim, pegando, só tava pegando no vidro da frente, na hora que quase arrancou o vidro da frente, assim.
Nossa,
jogou pra fora, assim, que nem um
pau. Mó B.O. no carro.
Mano, e de madrugada, cara, eu fazendo isso, mano. Ainda bem que a polícia não pegou a gente, senão tava fudido.
Naquela época a polícia não tinha nem sido de segurança, né? O pessoal tá nem aí, né?
Nossa, é que a gente não viu, é que a gente não cruzou por nenhum. Se tivesse cruzado, eles acho que iam parar.
Pode ser.
Mas enfim, pegamos as madeiras e comecei a construir a rampa em casa. Né? Lá onde era a Madheads.
Uhum.
Tá? E isso foi antes da Madheads. Já estava tudo construído lá. A gente tinha construído.
É, o Bancários ele é de 7778, né?
É. Mas essa rampa que eu tô falando, essa rampa que a gente levou para lá foi em 80.
A última fase dos Bancários.
Foi 84. Foi 84.
Foi porque ela saiu uma publicada.
Foi logo depois que a gente saiu com a Madheads de lá de casa. Foi quando a gente construiu a rampa. Né? Onde era a Madheads, onde a gente começou os tênis. E aí a gente foi levar ela para montar no São Bento. Só que o dono do terreno não queria mais, quer vender o terreno e tal, não quis mais. A gente falou, pô, onde é que vai pôr onde vai essa rampa? A gente conversou com a galera dos bancários, Zequinho, Laércio, Joel, Gafu, todo mundo lá da área. Ah, traz para cá. E ficou onde era o campinho.
Era o campinho que era em volta do... Era... Em volta, quer dizer, os prédios dos bancários
e ele em volta desse campinho. Aí a gente montou lá essa rampa e ficou lá um tempão. Aí depois ela foi. Aí reformaram ela e puseram ela em cima de um. Acho que era um negócio de escoteiro que tinha lá.
Lá perto,
né? Que já era a laje de uma construção, né? Onde tinha uma caixa d'água
foi
e tal.
O primeiro, posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro Ralph Pipe de madeira de São Paulo. Esse dos bancários. Ralph Pipe. Porque ele era um Ralph Pipe de 3
Foi o do São Bento.
O do São Bento e na sequência dos bancários. os primeiros, né? Isso. Muito antes da Ultra.
Cara, eu tô falando Ultra, 77.
Porque o conceito madeira não tinha muito
77. Época, né? A gente saiu da rua, que a gente tinha uma rampa encostada ainda no poste, né? Aí os vizinhos, os padres reclamaram porque era do lado da igreja, os padres, a gente tinha que parar durante a missa de andar, para não fazer barulho e tal. Aí depois a gente colocou essa rampa dentro do terreno. Isso foi em 78. Essa rampa entrou no terreno em 78. Aí em 79 a gente fez o primeiro halfpipe lá. Que aí foi o primeiro halfpipe, era um rampage, não tinha nem flat. Não tinha flat, era halfpipe mesmo, flat redondo. Não tinha flat.
Rápido pra
caramba. Era rápido pra caramba. Mas aí eu aprendi muito de manobra. Era bom pra você ficar ligeiro. Nossa senhora.
Vamos colocar um parça? Vamos colocar o primeiro parça? Aproveitar que a conversa tá legal. Então a gente coloca um parça aí que tá participando hoje do programa Let's Go Skate Radio. E o... pode ser aquele primeiro da sequência. E aí a gente coloca o primeiro parça que mandou, vai participar aí, mandando uma pergunta pro Yura hoje aqui presente no programa... 152. Salve, salve, ouvintes do Let's Go Skate Radio. Aqui é o Flávio Ascânio. Um salve também para o Bolota e para o Chiclete, que estão pilotando a nave aí. Eu tenho uma pergunta para esse cidadão skatista que é muito peculiar. De onde veio o seu apelido Yura? Conte-nos. Abraço! É isso aí, a participação aqui do Flavinho Ascânio, local do Sumaré também, foi Mad Hats, já foi tudo também, né? Já veio aqui no programa. Valeu, Flavinho, obrigado aí pela pergunta e pela participação. E lógico, né? Essa pergunta tinha
que rolar. Meu nome é Francisco Duarte.
Quase vira apelido Francisco Duarte, né?
Francisco Duarte Costa de Faria, esse é meu nome. No comecinho de skate lá, tinha, antes de ver os campeonatos, que eu comecei a ver os caras fazendo nos Williams, sei o que, tinha o... Lembra de um cara chamado Russ Rowell?
Russ Rowell,
que era girável, ele era 360, que era 33 e tinha os filmes e tal. E um dia eu sonhei que eu tava num campeonato e eu tava dando 360 e o pessoal me chamou de Yura.
É mesmo?
É. Aí eu contei pro meu filho, pra mim, amigo, tal, não sei o que. Ai, ficou ridículo, mas é isso.
E Yura surgiu de um sonho. Que irado, e você
ganhou?
Eu acordei no sonho.
Eu lembro que o máximo que eu girei até hoje foi 14. 360. Eu nunca girei mais que
pra isso. Aquela época já era bastante.
Porra!
Era 360. Saí todo. Acho que o Russ Howell realmente. Né? Ele voltou a andar, né? Tá andando até hoje. Era o cara que dava mais 360 na época.
Era o apelido dele.
Exatamente. Né? O cara andou muito e 360 realmente ele mandava bem. Mas que veio de um sonho, é legal isso, hein? E tá até hoje, né, Yura? Porque hoje, falar de Francisco Duarte, ninguém vai saber quem é.
Não. Depende. É engraçado, sabe por quê? Que quando às vezes eu tô andando assim, alguém me chama. Às vezes me chamam de Yura, eu falo, já sei que é do skate. Às vezes me chamam de Duarte.
Você fica preocupado.
Aí eu falo, não, eu fico assim, de onde será que é? É quem estudou comigo.
Tá.
Às vezes de Chico, me chamam de Chico também, ninguém que estudou comigo,
mas fala, era
Francisco. Então é engraçado,
Mas você já sabe que não é do skate, né?
Já, exatamente.
O apelido, maioria das vezes vira nome, quase o primeiro nome, né? Depois de tantos tempos. Como hoje é bullying. Muita gente evita até apelido, né?
A gente tem amigos que não querem mais ser chamado pelo apelido que se chamava antigamente. É difícil, porque sempre chamou a pessoa daquele jeito é difícil.
Na verdade, vários do skate tiraram o apelido, usaram o nome pra não ficar pejorativo.
Claro. É porque naquela época todo mundo tava nem aí. Tem os nomes que, porra, você fala, não, vocês têm esse apelido, meu, como é que é o nome?
Eu acho que só sobrou apelido hoje no meio da bandidagem, né? Que você pega sempre que tá a matéria na TV falando do PCC... do Comando Vermelho, quando fala o nome dos caras, já reparou? Todo jornalismo é igual, né? Porque o PCC atacou hoje não sei o quê, e o bandido que foi pego foi o José Farinha da Silva, o apelido dele é Azeitona. Tem sempre um apelido na sequência.
Assim, então,
entendi, virou todos os bandidos têm apelido.
Entendi.
E aí também é um dos motivos de virar pejorativo, né? Eu particularmente não ligo. Tá. Foi legal. Yura, a gente tava falando aí da Zine, da rampa do...
Dos bancários.
Ah. Mas também a gente não pode esquecer que a cena ali teve, além dos bancários, teve, lógico, a Fronden, claro, que era um halfpipe praticamente único ali no, entre 84 e 85. É, é. Uhum. Que foi até a capa da primeira overall, né? Zero, né? Com o porquê. Uhum. Foi lá, então, assim, na época era um dos únicos picos ali, de vertical que existia.
Ali,
né?
Que começou uma geração nova de skate.
Não foi ali, na zona norte,
pegou,
né?
Pegou impulso.
Cravado na zona norte.
Ali ela pegou impulso. O pessoal começou a andar ali nos bancários, nessa rampa que era lá no escoteiro, tá na caixa d'água. E aí quando veio essa fronda, aí o pessoal pegou impulso mesmo. Que, né, era mais visível também, era numa loja e tal.
Era um rock legal.
Era só a galera que conhecia e tal.
Não, fui no bancário, tinha até uma foto lá do que saiu na Brasil Repórter, né? Que foi um jornal que deu depois a origem overall. É, tem uma foto dos bancários, isso quer dizer que isso já era 84, já tinha como reduto de vertical em São Paulo. Sim, poucos iam lá porque era difícil chegar, né?
Era.
Primeiro porque era dentro do condomínio, era longe também.
Perto da Cantareira.
E a Fronde veio ainda para também reforçar o vertical. Sim. E a gente não pode esquecer da ZN, né? ZN Skate Park, né?
Foi o
diversão. E aí cravou total, de vez, cara, a história no
aí ali veio os streeteiros de tudo, né? Veio a galera
de... Os remanescentes do Ivy Park, porque tinha o Snake, né?
É.
Que era demais, né? Pegar um gás pode ali. Crer. E a molecada nova chegando, andando...
E engraçado que a construção daquela pista ali foi do nada, assim, do seu Afonso, né?
Seu Afonso era o dono.
Ele mexia com telefonia rural, cara. Ele disse que um dia foi lá pra São Bernardo, viu a pista e falou, vou fazer uma igual. Assim...
Eu sempre acho que o desenho era do Zequinha, que era o Zequinha lá da Zona Norte.
Tá, eu não sei até hoje quem era, acho que foi ele que fez, foi tudo ele que fez, assim, do nada.
A gente já falou, a gente já conversou em off sobre isso, mas eu lembro, assim, muito claro, um dia a gente chegando, você chegando pra gente falando... Galera, tem uma pista sendo construída aqui na Zona Norte igual ao Ivy Park. É um Snake. E aí a gente falou, puta, cara, onde é isso? Vamos lá. E eu, assim, na minha cabeça, a gente saiu pra achar, porque você sabia que existia, mas eu já tinha visto ou não sabia onde era. E a gente saiu desbravando ali a Zona Norte até uma hora que a gente achou. E a pista nem tinha inaugurado ainda, mas já tinha o Snake.
Tá.
Eu só não lembro se a gente invadiu. Eu tô achando que a gente nem invadiu. Acho que a gente olhou lá de fora, eu não lembro se a gente invadiu. Porque, assim, eu lembro dessa cena toda até achar a pista, e depois eu não lembro se a gente andou.
Tá.
Mas você deu a letra e a pista não tinha nem inaugurado. É. E virou o reduto do skate de São Paulo, né?
Com certeza.
Durante anos, né?
Anos.
Andar no Snake.
Que não tinha pista em São Paulo.
Não tinha pista em São Paulo, nenhuma.
Nenhuma.
A Fronde já tinha fechado, o bancário
verdade,
já
essas,
nem existia mais.
Nem a Fronde, nem o QG, nem
QG,
a
QG, acho que já tava...
A da Top Sport.
Exatamente.
Tava fechando tudo. Nossa, skate é uma coisa muito louca, né, cara?
O skate teve aquela fase dos 10 em 10 anos, né? Final de década, acabava o skate.
Né?
70 acabou.
Toma rola, mas levanta.
E só permaneceu os que gostavam mesmo,
sempre
né?
Sempre assim, vai filtrando.
Os amantes do skate.
Vai filtrando, é um filtro.
Que não queria abrir mão e continuava andando, cara, sempre, né? Porque já tinha incorporado isso, né? De andar de skate... Sem parar, né? Era 24 horas de skate, né, cara? Não tinha como. E você, como tinha Mad Hats, então, assim, mais ainda se envolvendo na parte comercial do mercado, né? Porque, querendo ou querendo, o Mad Hats ficou sozinho no mercado durante anos, né?
Foi.
Depois começaram a surgir várias marcas de skate no final dos anos... Ali no meio da metade do final dos anos 80, né? Começaram a surgir skinheads, surgir kick, um monte de marca. Porque daí o skate também já estava bem maior, mais popular ali em 86, 7. Mas isso a Mad Hats já estava na frente há muito tempo, né? E tinha equipe, né, cara? Tinha uma equipe grande. Todo mundo... Pô, eu lembro do primeiro campeonato de 80 de Guará, em 84, quando a Mad Hats... Em 84, a gente foi todo mundo uniformizado de Mad Hats para correr o campeonato. Todo mundo com a mesma camiseta, a mesma bermuda, a mesma cor.
Amarelo.
Chocou o evento inteiro, né? Falou, olha os caras, tudo uniformizado. E naquela época, não tinha mais o uniforme do skate, né? Foi bem louco, isso foi 8-4, né?
Foi.
Doideira, foi assim, então marcando muito.
Olha só, cara, é muito louco, né? A gente hoje falar um negócio que foi 40 anos atrás, cara. Quando você... Imagina nós em 84 falando de coisas que aconteceram no final da Segunda Guerra, em 44.
Bem isso.
Né? É muito louco quando o tempo começa a ser medido assim, né, cara? É mó viagem. Né?
É, você vai buscando algumas referências, né? Essa famosa a parte do historiador, né? de contando para não...
Imagina, primeiro, imagina pra hoje, relembrar... hoje a gente ouve música de 70, de 80, né? E, há 40 anos atrás a gente não ouvia... A gente não ouvia Elvis Presley.
Não.
Não, meu, que, não. Entendeu?
É, é, mas porque louco, o skate foi muito marcante na, no conceito musical do período, né?
Sim.
O punk rock, o New Wave, foi muito forte, né? Foi quase uhum. se apropriando do movimento.
Totalmente.
O skate meio se apropriou do movimento. Claro. E é bem louco porque o punk rock, muita gente do punk de verdade, que nunca andou de skate, só era punk, não aceitava muito skatista ser punk.
É, porque não sabia, não sabia qual que era.
Né? Como que esses caras falam que são punk se eles vêm aqui de vans, tênis colorido, roupa, mas a gente usava roupa quadriculada, usava alfinete na roupa. Só que não era aquele punk padrão inglês de preto, né? Porque o skate não era assim, né? Uns eram mais, uns menos.
É, foi junto com a New Wave e tal.
E aí eu vi aquela música do período, que era muito marcante, né? E isso me lembra, me faz voltar no tempo, porque teve um período que você se quebrou muito, né, cara?
Pô, foi uma época justamente que... essa época, né?
Foi uma época que foi assim, o movimento punk rolando, música, você era bem punk, né, cara? Você pintava o cabelo de branco, usava umas roupas bem rasgadas e... ao mesmo tempo, você se quebrava muito no skate, né? É. E uma das coisas que eu mais lembro, primeiro, o seu, quando você quebrou o cotovelo, não vou lembrar como, você usou gesso e depois você inventou um dispositivo, que era um, tipo, uma, tipo um puxador para fazer o braço movimentar.
É.
Aí eu falei, caramba, o cara é professor Padar, inventou ali, até não, isso. Não,
aquilo ali foi o seguinte, aquilo ali se usa até hoje, cara, quando se quebra o úmero, né? Que é a parte do. É um dispositivo que se usa hoje, mano, normal. Foi o seguinte, você lembra que eu quebrei lá nos bancários, eu quebrei meu número, tá? Que é essa parte de cima do braço. E foi engessado com gesso, entendeu? Com aquele algodão dentro, só que eu precisava ficar engessado, eram 60 dias, tá? Só que, mano, depois de um mês, eu não aguentava ficar perto de mim, cara, de tão fedido.
Esse era o problema do gesso, né?
Mano, eu fedia, brother, não tinha como, ainda mais que foi... Ó, eu quebrei, foi no dia 12 de outubro, dia das crianças, entendeu? E fiquei com o gesso até dia 3 de dezembro, foi agora, né? Eu ia fazer aniversário agora pelo tempo. E eu fiquei com esse gesso, e eu precisava ficar mais 15 dias. Eu fui lá no médico, pedi pra ele trocar esse gesso por esse dispositivo de mobilizar meu braço. Eu falei, não, já calcificou e tal, dá pra trocar, né? Não, foi engraçado, falou, mas por que, que você quer, né? Por que eu troco? Eu falei, chega mais perto. Ele falou assim, não precisa.
Nossa.
Ele falou meio assim, não, eu tô fedendo, cara, pelo amor de Deus. Eu, saca, eu passo um paninho com álcool, tudo, mas não dá, cara. E 5 minutos. Beleza, tirou. Pô, tirei o gesso na sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, pegando carona com o Tobé, que era, trabalhava lá com a gente, na moto dele, uma podreira de moto. Tô andando na moto dele, a moto dele dá um pane lá, eu tô segurando no banco, o banco da moto mexe. Eu quase caio da moto com esse tipoia no braço, para não bater o braço. Fiz um movimento para não bater o braço, bati a cabeça, trinquei o meu pescoço.
E aí você coloca um gesso parecendo uma armadura.
É.
Que fechava, que o gesso até a cabeça.
É.
Que eu nem sei se usa isso aí hoje.
O médico olhou pra mim, cara, falou assim, velho, você saiu daqui sexta-feira de um jeito, você tá voltando aqui agora, assim. E ele olhou a chapa, né? Ele falou assim, velho, eu não sei se você é sortudo ou se é azarado. Bem assim mesmo.
Uhum.
Porque ele falou, ó, esse rachinho aqui foi na quinta cervical. Esse rachinho aqui na sua quinta cervical, se ele fosse 1 milímetro maior, você tava tetraplégico. Se ele Nossa. Fosse inteiro, você tava morto.
Caraca.
Falei, então acho que é sorte, né? Porque eu tô vivo ainda, né, meu?
Mas te tacaram um gesso da cintura até não,
era como se fosse um colete.
Era um colete de gesso.
Era um colete de gesso. Só ficava os braços pra fora e o pescoço assim.
E a cara
bizarro,
pra fora.
Era bizarro, cara.
E aí também tem a história do tênis, do sapato que você perdeu no meio da balada.
Eu não perdi no meio da balada.
Que você...
Eu perdi numa surra. Que
numa treta com os caras do...
Eu apanhei pra caralho, meu. Foi o dia que eu mais apanhei na minha vida, cara. Os caras podiam ter me matado ali, não me mataram. As minas que me salvaram.
Era
cara.
A época de movimento punk, treta metal, de treta na noite.
Punk, puta, cada coisa.
Os caras da Vila Buin, que já eram famosos em São Paulo,
pra que
né?
Que tinha essas coisas, cara. Passado, deixa pra lá.
Mas é porque você foi correr e o sapato saiu do seu pé, não foi isso?
Foi, aquela porra pesava 1 quilo, velho.
Mas
não é que nem os tio, a porra pesava 1 quilo, velho. Só me deu azar aquele sapato. Eu falei, puta que pariu.
É, o sapato. É, tinha uma história do sapato no show da sorte.
Tá louco, passado, deixa pra lá, cara.
Mas foi um período, porque foi um período que você se quebrou numa época assim, muito próximo,
foi, né? Foi em 4 anos, assim, 3, 4 anos no
vídeo. E aí, nossa, aí a gente andava de skate.
Zica uma atrás da outra.
Ou você tava de gesso, você tava com gesso.
Assim, uma vez me falaram que fizeram trabalho até pra eu morrer lá, umas macumbeiras, falaram. De tudo, né?
Piura, você criou o Snaú. O Snaú, você falou que já era uma ideia de fazer o tênis na época do início da Mediette, você falou lá atrás.
Começou a fazer tênis.
Mas depois que você saiu da Mediette, você criou o Snaú.
Sim.
Que era um tênis que tinha um modelo assim muito exclusivo. Até o desenho, o layout dele, né? O design dele.
A ideia era ter um modelo exclusivo e uma marca exclusiva também. Nada copiado.
É, nome Snaú totalmente.
Apesar do que eu copiei o modelo old school da Vans.
Tinha um pouquinho de old school ali? Tinha. Mas não, ele tinha muita borracha, né? Ele tinha uma construção meio robustona, assim.
Isso foi o depois, porque a princípio ainda
copiava, verdade. Ele tinha até um cano médio alto, né? Que era um mais básico. Era depois igual, você criou um mais com borrachas, né?
Aí foi quando começou a entrar o solado monobloco, né? Que deixou de ter o fachete, né?
Isso.
Aí eu comecei a desenvolver mais.
Monobloco, você quer dizer, hoje em dia eles chamam de solado caixa, né? Que é aquele
isso mesmo.
Vem pela lateral, a sola abraça a lateral do tênis e ele.
É uma peça só.
Eles chamam hoje de cachorro.
O Vans não. O Vans tem aquele, ele tem uma que é só na parte dos dedos, aí vem a sola e depois vem outra que pega outra borracha.
O Snaú era vulcanizado já?
Não.
Não, né?
No final ele foi, cara, teve uma parada que eu tive uma autoclave e meu irmão. Cara, te falar, velho, não sei se é destino o que, que é, né, cara? Porque é o seguinte, a autoclave, né, pra vulcanizar a borracha é uma panela de pressão, né? Você tá ligado? Tem pressão e calor ali dentro. Então a borracha precisava ficar a 80 graus por 50 minutos a 50 PSI, né, de pressão. Então, né, coloquei lá, tô seguindo a receita, tô na frente da máquina, vem e tal. Aí deixo, né? Aí na hora que eu ver, já tá mais ou menos perto do ciclo, né? De terminar o ciclo. Eu vou lá ver, tô checando a temperatura, checando a pressão. De repente a temperatura começa a subir, vejo o ponteiro da temperatura subir. Daqui a pouco eu olho o ponteiro da pressão, pressão subindo absurdamente. Eu falei, pegou fogo lá dentro. Aí antes de eu fechar a entrada de ar, eu abri a saída de ar. Cara, a máquina, que é um tambor de 4 mil quilos, cara, começou a tremer no chão e soltar um lança-chama pro teto.
Nossa.
De uns 3 metros de altura, que arrancou telhado.
Era uma bomba atômica.
O negócio aspitava, meu irmão. Aí eu fechei a entrada, né? Não entrou mais ar. Cara, ia morrer gente. Nossa. Naquele dia.
Essa fábrica era sua? Gente. Era uma fábrica própria?
Não, era minha.
E já tinha funcionários? Tudo.
Não tinha, tava todo mundo lá. Tá todo mundo ali.
Que essa estrutura eu não chega a conhecer, a estrutura sua da fábrica.
Você não chegou lá?
Eu acho que não chega a conhecer.
Em Santana, do lado do banco ali, era um lugar grande, era legal.
E o Snaú veio de um nome até peculiar, né?
Se quiser
contar o nome Snaú, de onde surgiu.
Opa,
porque muita gente hoje fala Snaú, ou sabe do tênis Snaú no passado não muito distante, mas tem uma origem o nome Snaú, né?
O nome tem uma origem, começou no Ivy Park, né, meu? Que era a maconheirada toda, né?
Da música do Divo, Snaú.
Quando eu queria, inclusive, até ontem eu tava ouvindo essa música, cara. Eu falei, olha que onda.
Ficou marcante
o skate. Ficou, né? Porque, né, era uma, não é que nem agora, né? Maconha assim, foi um negócio muito, né, discriminado e tal. E a gente não podia ficar todo mundo sabendo. Então, era o código, né? O Snaú era o amigo, era o amigo. Vamos falar com o Snaú.
Mas acho que essa gíria do Snaú ficou tão forte que acho que depois todo mundo já sabia o que era. Ah, Snaú, já sei o que é, hein?
Exatamente.
Não dava nem pra disfarçar
mais. Não dava
mais,
todo mundo ficou sabendo.
Vamos ver mais um parça? Colocar mais um parça aí que tem. Pô, o Yura ficou fora do Brasil quantos? 22 anos?
3.
23 anos nos Estados Unidos, a gente já vai ter um tempinho ainda pra falar sobre isso. Mas vamos aproveitar então mais um parça e vamos ver o que ele mandou aí no programa Let's Go Skate Radio, hoje aqui com Yura Duarte.
Fala, Duarte, aqui é o Márcio. Então, a gente essa semana ficou levantando aí uma discussão polêmica, que é a história do frontside boneless. Por muito tempo a gente achou que era uma invenção sua, mas aí agora tem um registro do, acho que é o Jeff Phillips, que fez essa manobra em dezembro de 79. Não consigo me lembrar se você fez isso antes ou depois, mas de qualquer maneira, o que é importante aqui é que quando você fez essa manobra, você nunca tinha visto ninguém fazer. Quero que você fale um pouco sobre isso. Como que nasce uma manobra assim? Isso tinha a ver com o seu jeito de andar? Foi mais fácil para você dar o frontside foot plant invertido, né? Como a gente chamava no começo? Ou você quis fazer uma coisa diferentona mesmo? De que maneira que nasceu a ideia de fazer o foot plant tirando o pé da frente e virando frontside? Praticamente, se não foi você que inventou, ou talvez você tenha inventado no mesmo momento que estavam inventando lá nos Estados Unidos, né? Aquela coisa de inconsciente coletivo e, de repente, nasce a mesma manobra em dois lugares diferentes do mundo. Mas conta para nós, como é que veio essa coisa do frontside boneless? E aí outra coisa engraçada que é quem conhece a sua família, frequentou a sua casa, te chama de Duarte, né? Que é o seu nome, assim que a sua família te chama. Mas no skate todo mundo te conhece como Iura. E por muitas vezes eu me pego contando histórias de... Não, aí eu estava falando com o Duarte e eu falei, pô, Iura, qual que é... E aí ninguém entende nada, né? Se, pô, você tá falando com o Duarte ou com o Iura?
Valeu, essa foi a participação do Márcio Tanabe. Valeu, Márcio, obrigado aí pela participação, pelo áudio. Pô, o Márcio foi seu sócio, né, na Mediheads?
Sim, claro, cara.
E...
Fala aí, Márcio, como é que é?
E essa história do Bônus, você tinha um skate bem arrojado, né? Você sempre foi louquinho, né? Você sempre se jogava nas manobras.
Sim.
Na época a gente chamava, falava que era porra louca, né? Hoje em dia ia falar que é o cara que se joga. Mas você se jogava muito nas manobras, fazia a manobra, ficava...
Ah, você imagina, se eu imaginasse a manobra, tem que fazer, né, cara?
E esse boneless, do jeito que o Márcio
foi contou, assim, ó, essa época
você teve uma skate, referência?
Essa época do skate foi a época que começou a aparecer manobra uma atrás da outra. Tá, os skates de 1977 até 1980, se você pegar o skate mesmo, o aparato, o skate, você vê a diferença em 3 anos e como o skate mudou. Era a roda tá larga, depois virou roda no seu. Era a roda cônica, roda double cônica, eixo largo, eixo estreito, grabber. Não é, o skate mudou, os shapes mudaram, era uma mudança muito grande. E as manobras também, todo mundo se adaptando, né? Como andar, não sei o quê. Nessa época apareceu aéreo de back, foi aéreo de front, acho que o contrário, né? Apareceu aéreo de front, depois veio aéreo de back. Aí toda vez que se cria uma manobra de um lado, ela vai aparecer do outro lado. Apareceu o rock and roll de backside e logo depois apareceu o rock and roll de frontside. E aí vai. Aí, acho que era Lonnie Iramoto, não lembro quem era, que deu o footplant. Né? Que depois
ficou Lonnie Iramoto, ele dava uns footplants.
Né? E era de backside. Backside, era de backside. Eu falei, vou fazer de frontside, que já tem de back. Já tem de back e vai ter que sair o de front, né? E eu tentava, só que eu tentava também tirando o pé de trás. Né? Só que, velho, não saía.
Tirando o pé de trás seria um sweeper. Ah, tá, mas se você segurar com a mão.
Mas era muito difícil pra fazer. Eu não conseguia, cara. Eu queria dar como se fosse um aéreo de frontside, segurando. Eu sou pé direito na frente, né? Goof. Segurando com a minha mão esquerda. Pra tirar o pé de trás, cara, era
contorcido.
Era desajeitado demais. Aí a mulher falou. Aí saiu o meu pé da frente. Na hora que eu falei, eu vou tentar com o da frente. Pum, já acertei na primeira.
Voltou na primeira?
Na primeira, lá no Vai e Vem, né? Na Wave Park. Uhum. A data, eu não lembro. Tem que ver quando foi que saiu o footplant, que acho que foi 79 mesmo, tá? E essa história de quem inventou ali, até nos Estados Unidos tem controvérsia, porque eu já vi gente lá falando que também, que não foi o Jeff Gross, que foi um outro cara também.
O Jeff Phillips. Na real...
Nunca vi ninguém fazendo.
O boneless de front, ele acabou surgindo muito no street... Isso coloca.
Não tinha street nessa época. Em 79 não era street.
Não, 79 não. No começo dos 80 já tinha um pouco de street.
Tá, mas aí já tinha.
Assim, e vou ser bem sincero: se você pesquisar o surgimento do boneless, nem eles sabem muito bem quem...
Eu fiz sem nunca ter visto alguém fazer.
É, por isso que o Márcio colocou,
porque ele viu. Porque era que ninguém... Eu tentei fazer o rock and roll, o frontside rock and roll primeiro, mas, velho, o rock era foda. Até hoje é uma manobra difícil,
o de back,
né?
Já, o de tradicional back, já era tradicional,
né? Já era difícil,
já era meio da linha.
O, né, de front eu tentava, não conseguia, que nem o layback era também. Quando saiu o invert, né? Primeiro eu falei, eu vou tentar de frontside. Que era depois o layback air, que eu me dava bem também, era uma manobra que eu me dava
layback
bem.
Layback air, sim.
Então, porque
sim,
era assim, bem. O skate estava em desenvolvimento, tá? Todo mundo querendo aprender o que fazer com esse objeto aqui, cara.
É, na verdade, tem, não, é, isso aí também vai muito da personalidade e do jeito que o skatista anda, né? No seu caso, que já tem essa visão de já sacar que o que foi feito de um lado, uma hora vai ser feito do outro, você já antecipou.
É.
Tem uns que não, tem uns que andam e andam, o que vem, é isso, eu sei fazer agora isso. E naquela época, eu discuto até hoje em dia, a nossa geração até final dos anos 80, ela, todo mundo andava, tentava fazer o máximo de manobra possível, mas todo mundo absorvia a melhor manobra para cada um e andava daquele jeito. Você era no bonde, você era no rock and roll, todo mundo fazia a sua melhor manobra, e não ficava criando 10.
Assinatura, né?
Era tipo assinatura, por mais que você não tenha criado. Nos anos 90 já mudou, né? Nos anos 90 você tinha que andar combo e fazer 10 mil manobras numa linha, né?
Então, cara, cara, eu fui juiz de skate muito tempo, cara. Eu não imagino ser juiz de skate hoje em dia. Eu falo, meu, deve ser o pior trabalho do mundo, cara. Eu não quero julgar essa molecada andando, cara, não, cara.
O primeiro e único, eu acho que foi o primeiro, se não me engano, mas o primeiro e único campeonato na Wave Cat, você foi juiz.
Sim. Porque eu tava aqui, não tava machucado.
Você tava machucado.
Tava, era isso, né? Você não pode correr, não pode andar, não pode competir, vai jogar.
Eu acho,
né,
que foi, meu, o único campeonato que teve na Wave Cat. Porque a Wave Cat durou muito pouco tempo, né?
É verdade.
Né? Se não me engano, foi...
Eu não sei se foi o único, não.
Foi 83, cara. Eu tenho até umas fotos que...
83, tem certeza? Não, foi 81.
Então teve um
Eu antes. Tenho certeza, não, que foi em 81.
A pista inaugurou
em 81. Eu tenho certeza que teve um campeonato.
81. Esse foi 81 inaugurou a pista.
Tenho certeza.
82 inaugurou São Bernardo, a pista pública. E foi exatamente o ano que a Wavecat começou a fechar. Ela durou muito pouco, né?
Foi.
Talvez tenha sido em 81, é isso mesmo. 81 é um dos únicos campeonatos.
Eu tenho certeza que foi.
Porque esses dias eu ganhei umas fotos daquele, do fotógrafo Marcelo Trigão, falecido. E ele deixou várias fotos, muitos negativos, eu nunca tinha revelado. E aí um dia eu fui revelar tudo que tinha fotos do campeonato da Wavecat. Tem assim, até uma foto, você tá lá de fundo, assim, com o cabelo. Dá pra ver, todo mundo tava na plataforma do Boa, assim. Eu acho que foi um dos únicos que fecharam a cápsula, né? Colocaram até uma plataforma em cima pra ter mais público.
Isso.
Acho que foi o único. E realmente essa história do Bonas é interessante, né? Porque é uma manobra que ela bombou nos anos 80 inteiro. O street absorveu muito, né? Porque era uma forma de descolar o skate do chão. Clássica, não tinha muito olho, né? Então o bonus era pra te jogar pra cima.
E usa-se em qualquer lugar, no street, no vertical.
E depois, agora nos anos 2000, ela voltou com força quando todo mundo resgatou. E até é engraçado, né? Porque era a geração nova, eles falavam: caramba, teve uma molecada que, assim, queria enterrar as manobras antigas, né?
Pode crer.
O Bonners era uma delas, porque você bota o pé.
O Bonners bem mandado, puta que
pariu. Não, é animal. Velho. Mas chegou uma época legal, que a mulher, que o skate nos anos 90 era não colocar a mão no skate, né?
É.
E aí nem tirar o pé. Então era tudo flip, era tudo olho, era tudo. E aí, não, Bonners então ninguém dá, o Preston também não.
Coisa velha, mano, pra velha.
E aí nos anos 2000 o Bonners voltou. Você fala, que louco, né, cara? Mas se você criou, total mérito.
Obrigado.
É legal, não, mas é legal.
É legal, legal
valorizar, sim, isso, né, cara? Porque legal. Às vezes tu não fala, pô, mas no Brasil ninguém cria manobra, só copia dos gringos e tal.
Não,
o Bob, assim, você tem algumas referências que criam, né? Como o Bob criou manobras mesmo. Mas essa aí é legal resgatar, porque estamos falando de 79.
Exatamente.
Né? Numa época mais difícil ainda de se criar, exato, né? A coisa demorava muito. É, mas legal.
E todo mês o skate mudava mesmo, assim, o aparelho skate, assim, né?
É, a evolução tava muito rápida, né?
Nossa!
Tamanho de roda, tamanho de eixo, tamanho de shape, tudo, né? Mudou do bananinha pra 30.9.
Muito rápido,
né? Evoluiu difícil. Muito. Vamos colocar mais um parça? Vamos colocar mais um parça que a gente já liquida os parças do programa. último parça do programa.
Vamos lá.
Homenageando aqui o Yura voltando pro Brasil depois de 23 anos. E vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente aqui no Let's Go Skate Radio.
O programa Let's Go Skate Radio hoje está especial. Um grande amigo meu, irmão, Yura, fundador da Mad Hats, da Isnaú. né? Morou muito tempo aqui nos Estados Unidos e agora voltou pro Brasil. A gente sempre trocava umas ideias sobre política e geopolítica. E sempre tinha um ponto que o império estava caindo e estava ficando difícil aqui nos Estados Unidos. Eu queria saber agora qual a posição dele depois que saiu daqui, olhando do lado de fora, né? Porque a resposta dele foi do lado de dentro. Eu queria saber do lado de fora agora, o que, que ele acha, né? Dessa geopolítica aí, e o que está acontecendo agora, que essa mudança, os caras querem mudar o dólar, né? O BRICS está forçando aí, né? Então, queria saber qual a posição dele agora, vendo do lado de fora. Grande abraço, Chiclé, Bolota, Geninho, tamo junto. Skate na veia, um salve pro Marcos ET, meu queridão. Descanse em paz, tamo junto. Ah, sim, saúde pra família do Yura aí, pros pais, tá? Pra todo mundo. Tamo junto, Yura. Saudade, mano.
Eita, não, esse é brother.
Essa é a participação do Antônio dos Passos Júnior, vulgo Tron.
Esse Tron.
Valeu, Nelson, obrigado aí pelo áudio. Ah, não, pô, vocês ficaram quase...
Já fui, a gente foi no ML reconhecer o corpo dele, nem era ele. Pode lá, crer. Cara. Esse tem história,
velho. Essa história, acho que a gente não contou nem no programa de rádio, não deu nem tempo de contar essa as vezes que ele morreu, né? As 5 vezes que ele morreu.
Inacreditável.
Mas é bem louco, ele também ficou lá 17 anos, 17, indo agora para 18 anos nos Estados Unidos. Você já estava lá quando ele chegou.
Sim.
E, puta, assim...
Tudo mudou, meu irmão. Então, os Estados Unidos mudou.
É muito tempo de América. Pô, queria até agradecer. Eu fiquei muitas vezes na sua casa lá em Costa Mesa.
Lá era Newport.
Newport Beach,
era,
né?
Newport.
E era a divisa ali, né? Quase. Acho que um quarteirão de cima era Costa Mesa.
Muito, né? Engraçado, porque ali era uma cidade... Era Santa Ana Heights, aí depois mudou para Newport. Assim que mudou para Newport, tudo começou a ficar mais caro, porque é outro código de área, né? Já uma área mais chique, não sei o que, já começaram a cobrar mais alto, todo mundo começou a mudar de lá, cara. Muito louco isso, velho.
Vamos lá. Vamos falar primeiro do Tron, do que ele perguntou, e aí depois eu quero perguntar essas particularidades da América. Mas essa geopolítica aí que ele está falando, como que você está encarando? Como você vê isso?
Eu acho que o Brasil vai ser o melhor lugar do mundo diante do que está para acontecer nesse mundo.
Pode ser coisa de patriota que fala isso aí desde 30 anos atrás.
Não. Eu falo,
Brasil é o melhor país do mundo. Crise.
Não. Eu falo América do Sul e África. Os dois, cara. Porque... Se rolar uma merda mais forte do que já tá rolando, o Hemisfério Norte vai sofrer, velho.
Você tá falando no quesito, norte, quesito guerra.
Confronto, Porque, meu irmão, Estados Unidos, o BRICS tá com tudo, cara. Entendeu? Tá todo mundo fazendo negócios entre eles, entendeu? Tá deixando a hegemonia americana de lado. Estados Unidos não tão com essa bola toda mais, entendeu? Aquilo lá tá pegando, meu. Tá ficando feia a coisa pra lá. Quem tá lá sabe, cara, tá tudo muito caro.
Tudo a inflação... Muito
caro. Califórnia, eu não posso falar dos Estados Unidos inteiro, posso muito. Falar da Califórnia. Um monte de amigos meus californianos mudaram da Califórnia. Todos mudaram. Mudaram, que falam que não dá. Não só da Califórnia para outro estado, como outro país. Estão se expatriando. Tem gente que tá deixando a cidadania americana, indo para a Europa, pagando 200, 300 mil dólares para poder ter uma residência em outro país e negar a cidadania americana. Isso tem acontecido com quem tem uma certa grana, porque os Estados Unidos está ficando perigoso.
Perigoso em termos de não só
violência,
inflação,
mesmo.
Mais violência.
O que pegou para mim lá nos últimos tempos foi o seguinte, foi ver o número de pessoas sem teto aumentar muito e principalmente com os idosos. Tá? Não é galera muito louca, drogado que está aumentando, não. Isso aí sempre teve. Mas o que está muito lá são os idosos que não têm amparo nenhum.
Não tem recurso do governo, não tem
família, não tem recurso, não tem nada, está tudo na rua.
Isso está degradando.
Está acabando com o sentimento americano, entendeu? Está acabou.
Você chegou a pegar o American Way of Life que eles venderam tanto?
Até 2008 tava legal.
Então, esse American Way of Life existiu.
Acabou em 2008. Até agora as consequências são do que aconteceu em 2008. Tá?
2008 é a explosão da bolha imobiliária. Exatamente. Daquela treta toda.
Tudo que está acontecendo agora ainda é resultado daquilo.
Ainda reflete.
E agora, ainda agora tem essas paradas de Israel, tem a parada da Rússia, entendeu? Pô,
aí, você foi entendeu? Que ano mesmo? Foi
2001. Em
2001. Pô, você pegou o atentado lá?
Eu cheguei lá 2 meses antes, cara. Cheguei em junho, cara. Aquela do atentado foi muito louca, que eu tava sozinho, com o rádio ligado, entendeu?
Ainda já falava inglês. Você já tava em Newport Beach, não?
Eu tava no mesmo lugar.
Naquele mesmo
lugar? Naquele lugar que você ficou, fiquei lá até 2015.
Tá.
A gente ficou naquele apartamento um tempão.
14 anos.
No mesmo apartamento. Aí depois eu fui pra Huntington, aí depois eu fiquei em Huntington.
É porque eu tava lá nos atentados, mas fiquei ali em San Diego, depois eu não lembro. Foi 2001, depois a gente foi para São Francisco, aquela loucura que aconteceu ali, que também foi uma crise mundial, foi bem punk.
Ali eu achei que ia dar uma merda muito grande, cara. Fiquei com medo.
Quase uma guerra mundial, eu fiquei com medo mesmo. Não, foi bizarro, né, cara? O atentado ali, para quem tava lá, acompanhou assim a postura dos americanos, a comoção. As manifestações do presidente na TV ao vivo, toda hora, não sei o que, foi um negócio maluco, né?
É, mas também ao mesmo tempo ficou todo mundo com medo, muito medo. Todo mundo andava na rua com medo de tudo, cara.
É, americano não tá acostumado muito com essas crises. Nossa, mas é
paranoico total, cara. Mas passou e ficou bom. Até 2008 tava bacana, depois começou a ficar estranho.
E aí você fica 2008 agora até 2024?
É. Pandemia também. Que nem a pandemia foi legal, mas que nos Estados Unidos imprimiu mais dinheiro durante a pandemia do que em toda a sua história, cara. E agora tá vindo a inflação, comendo lá.
Como você compara? Você colocou aí que o Brasil vai ser o melhor do mundo.
Eu não digo o Brasil, eu digo a América do Sul.
América do Sul. A América do Sul é constante, né? Tem muito. Muito.
Eu digo se tiver um conflito armado mundial. Eu imagino que o hemisfério sul está mais seguro do que o hemisfério norte. Tá? Não falo só Brasil, falo África também.
Ah, se tiver também a guerra mundial também for atômica, acho que não vai ter nem a América do Sul.
Mas eu acho que a Europa vai sofrer mais.
Ah, é, tá na
linha
direta ali.
Eles estão no meio da treta, cara.
Esse período que você ficou, que não foi pouco, foi até muito, dá para incorporar isso que eu falei do American Way of Life, incorporar o dia a dia do americano. Eles têm uma maneira muito particular, né, de ser, né, tanto da educação como do comportamento, muito diferente do brasileiro.
Sim.
O começo para você foi difícil a chegada, se adaptar a esse padrão americano?
Não, cara.
Você acha que foi tranquilo?
Não, foi de boa.
E com o decorrer de todo esse período, tem uma observação que você pode falar, puta, americano é legal por um lado, morar nos Estados Unidos é legal por um lado e ruim por outro... Porque, assim, quem tá de fora acha legal ir lá de vez em quando, mas sabe que americano, eles são muito individualistas, né? Eles não são amáveis igual brasileiro, né? Se tocar na campanha do cara porque tava passando na frente, o cara não abre a porta, né? Isso é uma cultura. Uhum. Não é porque o cara é chato que o cara é isso. É uma cultura. Se não avisar que vai lá, assim, os caras não abrem.
Esqueceram assim.
Não dá, tem brasileiro não, que depois fica assim lá, né? Ou tô passando pra tomar um cafezinho. Você não me avisou antes? O cara nem abre a porta.
Mas não é nem questão do cara falar, pô, você vai falar. É porque o cara não tá lá, velho. Entendeu?
Não,
é porque
tiver.
Todo mundo lá é ocupado, cara. Todo mundo lá é muito ocupado. Então o pessoal tem que cumprir os horários, né, meu? Então não dá pra ficar... não tem muito tempo pra socializar.
Você trabalhou lá nesse período, não sei se foi esse período integral, mas você trabalhou com... shapeando prancha de surf.
Laminando
prancha. Foi o trabalho que você fez...
Foi o que eu fiz o tempo todo.
O tempo todo. Teve uma máquina, cara, que você mostrou quando eu tava lá na sua casa, uma máquina que era, acho que um gabarito para cortar a espuma da prancha.
Eu fiz aquilo.
Que tava num quarto. Aí eu olhei aquilo lá, um trambolhão de metal. Parece um beliche de metal. Aqui eu vou colocar a espuma aqui e vou cortar. Funcionou aquele...
Funcionou, mas, aquele no, trambolhão. Mas era obsoleto, cara. É porque era obsoleto. Não precisava.
Mas chegou a testar.
Sim.
Funcionou.
Sim.
Mas não era prático.
Mas é porque ela não era digital.
Era manual.
Era manual. Mas funcionou.
E chegou a usar?
2 vezes.
E você desmontou tudo e...
Sim. E aí eu fiz outra. De outro tipo.
Mas era manual ainda?
Sim. Eu gosto de fazer máquina, eu sempre gostei
não, então, era voltando no seu professor Pardal, né? No seu instinto Pardal. Porque era uma máquina que, assim, lógico, não mexo muito com prancha, nem sei hoje o procedimento, só de longe. Mas quando eu vi aquela máquina, eu fiquei querendo até entender que onde colocava a prancha no meio daquele monte de estrutura de metal trançado, assim. Não, a espuma vai entrar aqui, depois vai cortar ali, eu ficava olhando falando. Tá, mas como é que sai e tira depois? Porque era maior que a porta. Pra sair tinha que desmontar tudo, né?
Foi.
Não dá pra só levantar
ficou
a máquina
tudo, e tirar. Ficou tudo por lá.
Ficou ali um ficou tempo. E nessa época morava você, o Anjinho, né? O Fábio
Flores. Eu, o Anjinho e o Cabaleiro.
O Eric. Não era o Simão, acho que morou uma época ou não?
Não, o Simão morou depois, não me lembro isso.
Não, né? Morou uma cara depois. E o... Porque ali virou uma, até falando, isso não acontece, embora, né? Brasileiro, quando fica na gringa também, sabe que não tem jeito, né? Porque assim, o que eu percebia era, Costa Mesa ali, Newport Beach, virou um pouco uma comunidade brasileira de skatistas, isso eu achei bem louco.
Teve
tinha vocês, aí tinha você morando ali naquele condomínio, do lado era o Edsinho, da Connection Skate, sim. O Daniel Trigo, o Samuca um pouco na área, era mais aquele lado que quem não sabe é quase chegando em Huntington Beach, né?
Isso.
Dropava ali já que em Huntington Beach. E uma das coisas mais legais que tinha lá, que eu não sei se você aproveitou e usou muito, era aquele campo de golfe público que tinha descendo a ladeira da sua casa.
Ah, sim.
Tinha um campo de golfe ali que você entrava e ficava jogando golfe ali à vontade.
Claro.
Coisa que no Brasil você só vê campo de golfe no clube mais caro do Brasil.
É, e tem que ter um chip, né?
Tem que ter um chip pra entrar, senão não entra. E ali era bolinhas de golfe jogado no meio da rua o tempo inteiro. Chegou a usar muito aquele...
A gente jogou golfe lá, a gente ia lá brincar, jogar golfe, mó da hora.
Esse lá, aí voltando pra esse lado americano, esse lado da facilidade americana, ele atrai bastante também, né?
É claro, tudo funciona, cara.
Tudo funciona, exatamente.
Tudo funciona, meu irmão.
Tudo funciona. Mesmo agora você falando que a América tá num...
Tá ficando cara demais. A classe média tá sofrendo, americana, pra caralho. Sim, os americanos não fabricam mais nada. Agora vai ter taxação de tudo que é coisa importada. Quem vai se fuder vai ser o americano, porque é ele que vai pagar isso aí, afinal de contas.
É, pois é, ele vai ter que pagar. Essa é coisa do Trump. Você pegou o período Trump até... você pegou vários presidentes, né? Pegou o George Bush no epicentro dos atentados.
Exatamente.
Barack Obama pegou
o Trump duas
primeira gestão do Trump. E agora o Trump voltando. Você acha que tem salvação? Como diz o Trump, geopoliticamente falando.
América acabou.
Pô, tô querendo ir lá para tirar um lazer. Você acha que vale a pena?
Vai logo então.
Puta, bem lembrado, acho que tem que ir logo, né?
Não perde tempo, não, cara.
Aproveitando, teve uma vez que a gente tava lá e até sempre tira essa dúvida pra mim. Aí a gente foi pra Venice. Pô, Venice sempre foi o, vamos dizer assim, o reduto do skate, ou pelo menos a história do skate americano, da origem, do Dr. Easy Boy, aquela história toda.
Sim.
E aí a gente foi, você tava já lá há muito tempo já nos Estados Unidos. Eu tô falando 2012, eu acho que foi.
Foi.
Tava aí o Tron lá e a gente falou: e vamos pra Venice. E aí você falou que você não tinha ido em Venice. Aí eu falei: não, o cara deve tá brincando.
Verdade.
Como ele nunca tinha ido em Venice, cara? Qualquer um que vem para os Estados Unidos ou para a Califórnia tem que passar, ou Los Angeles tem que vir para ver. Você nunca tinha ido ver isso?
Até então, até aquela parada não.
É mesmo? Eu falei, não, acho que já está sacaneando. Ele está falando que nunca foi, mas foi.
Não, eu passei, mas não fui na praia. Passei
mas não na... de lá dar um rolê ali.
Não.
Porque, querendo, é a cultura do surf e do skate passa por ali, né?
Sim,
que é a história, né?
Que nem Ibira.
Que nem Ibira, ou que nem algumas pistas que existem no Brasil. E ali, e agora com a pista nova, cravou mais ainda, né? Com
aquela pista legal pra caramba.
Pista pública no meio da areia, né?
Da
que é o puta paraíso.
Hora.
Que é o cartão postal, né? Dos gringos.
Da hora, aquilo ali. Bem legal.
E do jeito que você tá colocando, realmente voltar pra América pra morar, não é o caso, né?
Os americanos estão indo embora. Os americanos com grana estão indo embora, velho.
Vai ter um monte de avião chegando, descendo aqui no aeroporto de Guarulhos.
Mas você pode procurar, cara. É expats, né? Que são expatriados, cara.
Aumentando cada vez mais.
Minha irmã mora em Portugal. Ela fala que todo mês chega gringo novo lá pra morar, americano lá.
E saindo pra ir pra Europa. Porque a Europa. Você chegou aí pra Europa ou não?
Ainda não
chegou a passar, ainda dar uma. Escapada pra lá, realmente, a Europa é uma outra vibe, né?
É outra parada.
Outra cultura, outro esquema até de Até porque os países são pequenos, né? Então, você, sim, de uma cultura para outra, você perde aí, vai, sim, 3 horas, você está em outro país, outra cultura, outra língua, outra... muda tudo.
Mas é que tá, você vê, agora eu não sei como é que tá, porque tem essa coisa do... Os caras não estão gostando da imigração em nenhum lugar do mundo, né? Tá todo mundo reclamando de imigrante. Entendeu? Uma
pena. No sentido...
Todo mundo, cara. Eu vejo todo mundo reclamando. Esses imigrantes vêm aqui roubar nosso trabalho, não sei o quê. Entendeu? Os trabalhos vão sumir. Os trabalhos vão sumir, cara. Cada vez as máquinas estão operando o trabalho, tem menos gente.
Inteligência artificial chegando forte.
Destruindo tudo. Vem chegando e enfiando o pé na porta, né?
E ainda ele tá engatinhando, né? Isso é o mais louco, né? Exatamente. Ele tá engatinhando, dizem que vai ter um futuro aí meio... Sei lá se é real ou não,
A gente não sabe, cara, mas não sei.
Dominado pela inteligência artificial.
Aquela coisa do salário universal, né? Não sei se falam isso muito aqui, né? De que a gente vai... Os governos vão... governos ou a indústria, um novo sistema tem que surgir, cara. Porque nem capitalismo, nem socialismo, nem comunismo, nada tá dando certo, cara. Todos estão ruins. Então é a hora de um novo sistema aparecer.
Entendeu? O problema é achar qual o sistema.
Então, né? É que tá. E talvez nisso a inteligência artificial possa ajudar. Ou fuder de uma vez.
É, você acha muito louco ter um Elon Musk, né? Sendo um cara tão revolucionário e se colocando como uma primeira pessoa o tempo inteiro, né? Meio...
Ele tá me assustando.
Tipo, era isso que eu ia falar. Ele tá me assustando. É meio esquisito um cara que... E é muito louco,
Muito
porque
poder.
Hoje o cara, além de ter uma mídia, que ele já chama de mídia, né? O ex dele, o Twitter, ele já chama de mídia, então ele manipula, aí ele constrói, ele monta. Aí você fala, caraca, que cara maluco, né, cara? O cara tá fazendo tudo, ainda vai no Twitter e ele fica postando de meia e meia hora alguma besteira. Aí você fala... Meu, eu acho que é uma inteligência artificial que tá trabalhando nesse cara.
Não duvida.
Não é possível, o cara é multitentáculos aí.
Não duvida. Doideira, né, cara? E o cara tem uma rede de satélites, velho. Imagina, o cara domina, tem como dominar a comunicação global,
mundial.
Cara. Isso é um poder que é foda, meu irmão.
É, o americano, você que estava lá ainda esticando um pouco mais essa história da América, o americano ele tem um pouco isso, né? De ser o epicentro do mundo, né? Se sentirem meio assim acima de tudo, né? De terem um país mais dominador, eles são... E o americano, ele tem um pouco essa personalidade, né? Eu acho que...
Sim.
Meio de berço, né? Depois dos estudos e aquela coisa que você falou, lá tudo funciona. Sim. E aí eles se colocam muito nessa posição, né?
Sim.
Pra perder isso...
Alguns são arrogantes a ponto de falar, mano, cala a boca, né? Mas...
Exatamente, né? Que é aquele padrão deles. Pô, Mayura, o programa tá quase acabando. Eu falei que uma hora e meia...
Nossa, você acertou, hein?
Não parece muito, mas não parece. Mas não é tanto assim, porque uma hora acaba. Pô, cara, muito legal você ter vindo aqui pro programa. Agradecer aí você ter aceitado
obrigado,
o convite.
Obrigado pelo convite.
Até porque chegou agora aí, né? Tá tateando.
Não, agora que eu tô começando a me agitar, cara. Que essa minha vinda foi meio assim, uau, preciso voltar.
Trouxe tudo, botou na mala e Brasil.
É.
E agora se adaptando, né? Pegando, entendendo.
Mas eu tô curtindo.
Boa. Não, você tá curtindo perfeito.
Tô curtindo aqui.
Até porque tem mais pump track. Tem mais pump track por aí pra andar de skate.
Eu vejo que as pessoas mudaram, o brasileiro tá mais educado, entendeu?
É, mesmo você acha?
Sim, eu acho. Apesar de muita coisa faltar, eu tô vendo que o brasileiro tá mais civilizado.
Nossa, esse olhar aí é de quem veio de fora mesmo. A gente acabou de falar aqui com a Maura, né, que tá aqui, trabalha aqui na rádio, falando que teve aqui um caso bizarro de um louco aqui na rua gritando, não sei o quê. Isso no Brasil, isso tudo bem que na América também tem, né?
Isso vai aumentar.
Mas o Brasil, assim, a loucura extrema o tempo inteiro, né?
São Paulo, né?
São Paulo
é doideira, né?
E lógico, né? Elogiar aí essa. Porque muitos não conhecem a história, mas querendo ou não querendo, se a gente olhar bem com uma lupa aí nessa cena que você criou, da Mad Hats, do seu tênis Snaú. Cara, parece que não, porque não existe mais. E o Brasil tem um pouco esse imediatismo, né? Ah, não tem mais, não deu certo, então
esquece
tá vendo.
Rapidinho.
Pô, cara, mas aquilo ali foi um start do que é a indústria hoje, né?
Sim.
Não só no calçado, como a indústria do skate brasileiro que existiu. Que sempre existiu, né? O próprio brasileiro construindo tudo. E você fez muito parte disso, né? De criar um produto.
Você também.
Ah, não, eu ajudei a produzir, né? Mas não criei, né? Ajudei a estar lá. Até ser despedido, mas o...
Foi reintegrado.
Foi reintegrado depois. Depois eu não lembro se eu fui despedido depois, né? Porque o Márcio contou uma história que eu botei uma bomba no anão na entrada do escritório da Vila Madalena. Falei, Márcio, eu nem lembro desse anão. Muito menos ter botado uma bomba dentro do boneco. Então, assim, é só pra dizer como era o teor do trabalho ali o tempo inteiro na Mad Hats, né? Não era nada fácil, né? Não era uma fábrica convencional. Não era. E era só amigos, né?
Era só pra parecer escolinha com o diretor da escola. Escolinha
dos insanos.
A gente dando bronca na molecada.
Só pra finalizar, só pra galera entender mais ou menos, terminar, quem trabalhava lá. Porque era eu, o Porquê, o Pois É,
Salada.
O Salada, o Tron, o João, o Tchaka. Era todo mundo da pá virada, né?
Era.
Acho que os mais bonzinhos era você e o Márcio. Era. E no Pastel chegou a trabalhar muito tempo lá, né? Então, assim, era só para entender realmente o porquê que a Mediette fez um barulho na Vila Madalena.
Causou.
A ponto de pegar as cadeiras lá de rodinha e dropar a ladeira da Girassol sentado para ver quem chegava lá embaixo primeiro, né?
A gente causava.
Meu, isso estamos falando de 84. Isso mesmo. Cara, Yura, brigadão. Cara, o programa tá acabando, né? Já tá praticamente estourado. E é isso, cara. Microfones abertos aí para suas menções finais.
E nossa, eu fico honrado de estar aqui, velho, de todas essas lembranças que você trouxe pra gente ver. Obrigado.
É, skate,
obrigado,
né? Sempre falar de skate é divertido, né?
Assim.
De tudo quanto é lado.
Skate for fun forever.
Exatamente. Valeu, boa sorte na reintegração no Brasil. Obrigado. Valeu, galera. Terminando aqui o programa Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero, programa 152. Valeu, semana que vem a gente volta com mais programa. Não esquece de acessar lá no Instagram. No Instagram também, nosso canal no Instagram e no Spotify. E é isso aí, semana que vem estamos de volta. Valeu!
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.